hoje, enchi a bufunfa ontem. Fui dormir 1:30 da manhã depois de tomar um monte de vinho que não tomaria se tivesse que trabalhar no dia seguinte.
E chegou mais cedo, o mundo vai acabar mesmo. 7:30 agora.
Band News FM.
É assim mesmo que eu durmo, sabia?
Nossa, coitada da Dulce Verusca.
Cara, que sono que eu tô. Mas que sono, o que que eu fiz ontem? Eu calculei errado, é sério. Esse negócio de esse papo, essa bobagem que o mundo vai acabar, eu levei um pouquinho. Digo, bom, eu ia dar as dúvidas, né? Já que vai acabar amanhã, aí pimba, enfiei o pé. Tomei um vinho branco lá, além do que eu devia tomar, para quem vai trabalhar no dia seguinte, entendeu? Eu tô aqui, como dizia meu pai usava muito uma expressão que eu gostava muito. Fulano está em petição de miséria.
Ah, meu pai falando.
É, não é legal isso? Eu estou em petição de miséria. Mesmo assim, reunindo todas as forças de meu ser, eu tenho a declarar o seguinte: bom dia! Bom dia! Esta é a Band News FM e nós vamos ficar juntos mesmo, não tem jeito, até as 9:00 da matina. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia, obrigado pelas críticas, pelas mensagens que você manda para o ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnews.com.br. Escreva para cá, escreva você que está em Curitiba, em Porto Alegre, em Ribeirão Preto, Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, em Brasília, as praças que compõem a Rede Band News FM de notícias, mas também se estiver em outras regiões, estados, países, continentes, alhures, mande sua mensagem para cá, vou repetir, ouvinte@bandnewsfm.com.br. A Tatiana Vasconcelos e a Sheila Magalhães, buenos dias a ambas.
Bom dia.
Estavam aqui outra vez juntinhas. Um, dois, três.
Oi. Bom dia.
É, a outra já quebrou o couro falando hoje. É uma rebelde sem calça mesmo, eu vou te contar. Aí o seguinte, estavam aqui provocando os ouvintes da Band News FM em São Paulo a manifestarem o que gostariam de fazer hoje, já que o mundo vai acabar amanhã. É, fica mantida aí a proposta para que você se manifeste, qual é seu último desejo, entendeu? É, escreva para cá, para ouvinte@bandnewsfm.com.br. E a frase mais criativa, né? É, o que eu quero fazer hoje, já que o mundo vai acabar amanhã, vai ganhar nada. E o mundo vai acabar amanhã, então você vai querer o quê? Ganhar um presente, fazer o quê com ele? Então, mas manda para cá, pelo menos você vai morrer dizendo, olha, acharam a minha frase criativa, a mais criativa de todas, eu sei morrer com humor, eu sei morrer com altivez, eu sei morrer criativamente. Morra criativamente, saia da sua mediocridade de vida e tenha um ato de criatividade, entendeu? No último dia de sua existência, escreva para cá. Minha gente, olha, o Roberto Gurgel ontem deve ter ouvido aqui a gente comentar, muita prepotência, né? Ele ouviu o que a gente falou, coincidentemente ontem a Mônica Bergamo estava falando sobre a expectativa, prende, não prende os réus do Mensalão e tal, e a gente brincou aqui, né, de que qualquer condenação só produz o efeito que a sociedade espera que produza, e para isso criou a condenação, para isso criou as leis que levam à condenação, né? Para isso ser condenado é ruim, né? Se ela produz uma, duas ou as três consequências, a saber, perda de liberdade, perda de patrimônio ou execração, humilhação, arrependimento, tristeza, algum tipo de constrangimento, né? No caso dos réus políticos do Mensalão, o que a gente viu até agora, de todos os réus, a gente viu até agora o seguinte: não perderam um dia de liberdade, foram condenados, ainda não estão cumprindo prisão, estão livres como qualquer um de nós. Não perderam um centavo de patrimônio, porque de fato não é o que está acontecendo, ninguém até agora teve que pagar nada, abrir mão de nada, efetivamente ninguém, muitos foram, já foram condenados, multas e tal, mas ninguém pagou, ninguém chegou lá e estamos discutindo, recorrendo, não sei o que, blá, 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 blá. E quanto ao quesito humilhação, o constrangimento, vergonha, arrependimento, qualquer sentimento adverso, né, que decorra de uma condenação, tampouco se manifesta, muito pelo contrário. No caso de alguns réus, estão aí convocando ações, né, de solidariedade pública, baixos assinados, manifestações e tal, discursos, até cartão de Natal de José Dirceu foi de crítica ao Supremo e tal. Então, os caras não estão nem um pouco assim, dizer, poxa, errei, fiz besteira, essa condenação é uma... um castigo que, enfim, se aplica, se merece e tal. Eu quero pedir desculpas à nação brasileira, quero pedir desculpas aos contribuintes, aos cidadãos, tá, tá, tá. Para vocês não acharem que isso é uma aberração, vocês já devem ter visto centenas de vezes políticos mundo afora renunciando a seus cargos, reconhecendo seus crimes, seus deslizes, né, sua má conduta. Alguns vão ao extremo, que eu considero até louvável, de se suicidar. Alguns fazem araquiri, dão tiro na boca, tiro na cabeça, se enforcam, se jogam do prédio, de vergonha pelo reconhecimento do ato de traição que perpetraram contra seus países, seus concidadãos. Aqui, a tranquilidade, né, até a certa contraofensiva semântica que condenados na área política ou criticados na área política manifestam, chega a ser assim desconcertante, né? Você diz, olha, ah lá, descobriram a conta na Suíça de 30 trilhões de dólares do prefeito fulano de tal. Esta é uma conspiração, querem me derrotar, mas não sei o que e tal. É seus 2 + 4. O homem público no Brasil, o político no Brasil, não tem nenhum constrangimento, nenhuma vergonha na cara, por mais que você flagre o vagabundo te roubando, enfiando a tua mão, a mão no bolso. Vejam só, hoje o jornal Estado de São Paulo está noticiando que o Ministério Público está pedindo a prisão de uma figura chamada Hussain Aref. Esse Hussain Aref era ex-diretor do Departamento de Aprovação de Edificações aqui do município de São Paulo, o município de maior população e mais rico do país. Sabe o que esse cara fazia? Ele tomava grana, propina, de todo mundo que precisava licenciar uma obra. Então, exigia dinheiro e tal, criava aquelas velhas e boas dificuldades para pegar o dinheiro das pessoas. E tão consciente da impunidade, tão tranquilão em relação ao que é o Brasil nesse aspecto, que eles estão comprando apartamentos. Então, um vagabundo, funcionário público, no sentido de que não tinha salário, era salário de servidor público, reuniu um patrimônio de mais de 100 imóveis. Quantos imóveis tem um cara rico? 15, 10, 18. Esse cara tinha mais de 100 imóveis. O que ele fez ao longo da vida? Foi chefe do departamento de licenciamento, trabalhou na área de licenciamento da Prefeitura de São Paulo. Então, hoje, mas muitos meses depois, ele não perdeu nenhum patrimônio, ele não se sente culpado de nada, reage de forma crítica aos seus críticos e tampouco perdeu um único dia de liberdade. Coisa que pode acontecer agora se o Ministério Público Estadual tiver o seu pedido de prisão atendido pela Justiça. Então, aqui no Brasil, ser ladrão na área pública, roubar o cidadão, roubar o povo, roubar a sociedade, tirar dinheiro das escolas, da saúde pública, do saneamento, né, da prevenção ao consumo de drogas, essas coisas todas, não dá em nada. Então, hoje, finalmente, ou a partir de hoje, finalmente, o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, poderá, quem sabe, atendendo ao pedido do Procurador-Geral da República, mandar para a cadeia os réus condenados pelo Mensalão. O Zé Dirceu, por exemplo, vai ter que cumprir em regime fechado 1 ano, 9 meses e 10 dias. O João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, vai ter que cumprir em regime fechado 1 ano, 6 meses e 20 dias. O Delúbio Soares, por exemplo, vai ter que cumprir em regime fechado, condenação é bem maior, mas em regime fechado, 1 ano, 5 meses e 25 dias. O Marcos Valério, 6 anos, 8 meses, 21 dias. O Henrique Pizzolatto, aquele que era diretor do Banco do Brasil, 2 anos, 1 mês, 5 dias. E a Cátia Rabelo, dona do Banco Rural, 2 anos, 9 meses e 10 dias. A pena, única pena de todos que passa dos 5 anos é a do Marcos Valério, o que me parece um pouco caricato. É, parece aquelas histórias clássicas policiais em que, prendem sempre o mordomo da mansão por causa do assassinato. É sempre o mordomo que quebra a cara. Uma vez eu denunciei a existência de um cassino mantido pelos bicheiros do Rio de Janeiro, Sheila Magalhães, no bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles instalaram um baita de um cassino num clube da Gávea. E eu me passei por jogador, botei smoking e tal, e fui para lá. Tinha roleta, blackjack, bacará, né? Um monte de... muita gente dentro do cassino. Isso é um cassino, como um cassino na Europa. Qualquer hora eu até achei que o James Bond ia entrar com uma mulher maravilhosa e jogar as suas fichas no pano verde e tal. E publiquei no Globo a reportagem, um escândalo enorme, porque eu fotografei, peguei fichas, contei e tal. E aí a polícia, blá, deu uma baita de uma batida. Sabe quem eles prenderam? O croupier. O cara que rodava, que jogava bolinha na roleta, o pobre coitado do operador da roleta que foi pro casino, pertencia aos grandes bicheiros do Rio de Janeiro. Quem foi preso foi o croupier. No caso da pena do Marcos Valério, sem querer minimizar a importância do seu papel como corruptor, como mediador, como agenciador e tudo mais, é importante comparar que a pena do Marcos Valério foi muito menor do que a do Zé Dirceu, João Paulo Cunha, do Delúbio Soares, que são a ponta política do poder, né? E mesmo da Cátia Abreu, que é a ponta financeira, é o banco quem deu a grana e tal. Marcos Valério acabou pagando o pato maior do que em toda a Lagoa. Mas ainda ninguém foi preso. Hoje o Supremo Tribunal Federal, pela figura do ministro Joaquim Barbosa, poderá decretar efetivamente o cumprimento dessas prisões. Espero que ele o faça e que essa página terrível do Mensalão possa ser virada para tudo e sempre, produzindo exemplos que impeçam outros que estejam tentados a roubar para não fazê-lo. Vamos lá.
7 horas 43 minutos. Voltamos já.
Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento.